meio da juventude. Abra sua Bíblia em Filipenses 2. A minha aqui está impressa. A sua é digital? Não tem problema. Aplicativo. NVI, para ficar igual a leitura do pastor aqui, ó. Faz a seleção aí. Carta de Paulo à igreja de Filipos. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês o querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta, depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Deus nos abençoe. Irmãos, nosso tema, você que gosta de anotar, anote aí. Tem tudo a ver com o que nós aprendemos no Summit. Nós vamos falar sobre caráter e carisma. Caráter e carisma, baseado nessa dissertação de Paulo à igreja de Filipos. Essa carta de Filipenses é chamada carta de alegria. Não só porque Paulo repete várias vezes, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele recomenda uma vida de alegria. Veja bem uma coisa importante na Bíblia. Se a Bíblia faz uma recomendação é porque é possível. Então, não pense que você é governado. Em algumas coisas você governa. Então, se a Bíblia diz que você pode se alegrar, alegre-se no Senhor, é que há um movimento do ser humano, do indivíduo, do crente, em que ele pode produzir alegria. Aí você vai na carta de Paulo, que fala do fruto do Espírito Santo, e você encontra um aspecto do fruto que é alegria. O que nos leva a entender que a alegria do Senhor, a nossa força é, uma pessoa crente, ela tem instrumentalidade espiritual para produzir alegria, ou ativar a alegria do Espírito nela. Amém, gente? Está na Bíblia. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E o Espírito que em vós habita é o Espírito que produz alegria. Então, se tem alguém nesta manhã, ou pela igreja digital, sentindo tristeza, e às vezes a sua tristeza é absolutamente justificada, mas às vezes a sua tristeza pode não ser tão justificada assim, há elementos ou instrumentos espirituais bíblicos nos quais você pode clamar a Deus e ativar, através do Espírito Santo, essa parte do fruto do Espírito que é alegria. Façam isso nesta manhã e quem entrou triste que saia alegre. Alegrai-vos no Senhor. Mas Paulo não estava só recomendando que eles buscassem a ter alegria. Paulo tinha alegria nessa igreja. Igreja boa. Igual a igreja do Recreio, igreja boa. A igreja aqui é boa. Fala aí para quem está do seu lado. A igreja aqui é boa. Cuidado para ter um visitante. A igreja é boa. Mas fala com convicção, senão o cara não acredita. Fala de novo aí. A igreja é boa. Pastor, eu estou vindo aqui porque a igreja é boa. Já ouvi isso várias vezes. E Paulo se alegrava com a igreja de Filipenses porque ela é uma igreja boa. E nossa tese é essa distinção entre o carisma e o caráter. Nós estamos vivendo dias de uma geração em que o carisma é supervalorizado. O que é o carisma? Uma pessoa de alta performance. Você pega um atleta, pega uma pessoa de competência na empresa, na organização, ela tem talento. Ela é carismática. E a gente valoriza aquilo. E às vezes nós fazemos um reducionismo, achando que a pessoa é o seu carisma. Ela não é o seu carisma. Ela é muito mais do que este aspecto performático, carismático que ela tem. E mais importante do que o aspecto performático e carismático é o caráter. E é isso que Paulo está tentando dizer aqui e demonstrando sobre a vida desta igreja. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha caráter, o caráter de Cristo. E aqui eu começo fazendo o primeiro ponto da nossa reflexão. Um ponto conceitual. Vamos conceituar. O que é caráter e o que é carisma? Vamos começar pelo carisma. Essa palavra está na Bíblia? Sim. A palavra carismata é citada no Novo Testamento 17 vezes. Todas as vezes que a palavra carismata, daí vem carismático, quem possui carisma, aparece no Novo Testamento, ela é uma palavra destinada a dons espirituais. Dons espirituais. Nós temos um número enorme de pessoas chegando à nossa igreja das mais diferentes denominações. Esse é um assunto importante. Você chegou numa igreja que crê nos dons espirituais. Nós não cremos que os dons cessaram. Não temos autoridade bíblica para isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que os dons de Deus são irretratáveis, isto é, eles não desaparecem. Deus, inclusive, não retira dom de ninguém. Uma pessoa só pode receber o carismata, o dom do Espírito, se ela tiver o Espírito. Isso tudo que eu estou dizendo aqui é doutrina importante. É consistência doutrinária. E só tem o Espírito Santo aqueles que foram regenerados, que foram salvos, que se converteram. O Espírito Santo é uma promessa e uma dádiva ao convertido. Derramado aos discípulos, aqueles que servem ao Senhor. Então, os dons espirituais nos quais nós cremos, e eu gosto muito do livro do Dr. Kramer, O Espírito Santo na Experiência Cristã, antigo, esgotado já, não sei se foi reeditado, não tenho essa notícia agora. O Rogério vai nos informar até o fim da mensagem. É sério. Tarefa, o pastor recebe tarefas no decorrer do culto. E se não cumprir? Aí é outra coisa, a gente dá um jeito depois nele. Mas, Dr. Kramer dizia que são 24 ou 26 dons espirituais. Ele retira isso da onde? Da cabeça dele? Não, do Novo Testamento. E os dons espirituais são diversos. E a igreja do Senhor deve manifestar os dons. Os dons são distintos. Um tem a função de fazer uma coisa, o outro faz a outra na edificação do corpo. Inclusive, a Bíblia nos libera para pedirmos a Deus os melhores dons. Você pode fazer isso. Agora, que todos os dons que você peça a Deus, que você tiver, todos têm que ser para a glória de Deus, não para os seus interesses. Tem experiências no Novo Testamento de pessoas, como aquele cara que se converteu em Atos, que ele queria ter um dom para curar, que ele viu nos apóstolos, mas ele queria, achando que ele podia, fazer aquilo por dinheiro. Tem pessoas que querem as coisas de Deus para os seus próprios benefícios. Mas é legítimo, biblicamente, você pedir a Deus, diz o texto, os melhores dons. E a igreja, ela tem que clamar para que ela tenha todos os dons. Uma igreja grande como essa, tem que ter todos os dons. E a gente vê com muita clareza a manifestação de todos os dons. Os dons têm que ser entendidos biblicamente. Isso é o carisma. Os dons são fundamentais no exercício do serviço no reino. Quando uma pessoa está servindo a Deus, e é isso que o nosso ministério Soma ensina, nós analisamos os dons das pessoas e qual o ministério melhor para ela servir. Qual é o dom que ela tem? E todo crente tem dons, um ou mais. E qual o ministério, área de serviço da igreja, que aquele dom vai se encaixar? Então, o carisma, ele é muito importante. O carisma é fundamental. E aqui eu quero abrir uma janela, já que eu estou falando de conceito. Nós vamos falar do conceito de carisma e o conceito de caráter. Mas eu quero abrir uma janela sobre a questão dos talentos. Há uma distinção. O talento, ele é natural. Todo ser humano, Deus também dá a dádiva de nascer com talento. Eu mencionei no culto das nove, vou mencionar agora. Olha esses músicos aqui. Aliás, eu quero agora uma salva de palmas para essa orquestra. Como eles enriquecem. São abençoados, abençoadores, homens e mulheres de Deus. Não é isso, Tuta? Cheios de talento. Eu estava vindo para cá, encontrei este livro, no instrumento do Tuta. Eu queria que você lesse agora o livro. Eu já tinha visto pauta musical. Assim não. Não tem esse conhecimento. Não tem esse talento. Ele disse, pastor, isso aqui é uma pauta preparada para a orquestra. Isso dá trabalho. Tem que ter talento. Só que esses músicos são cristãos. Você também contempla na vida de uma pessoa não cristã, não confessa a Cristo, talento, mas não contempla dom. Porque dom precisa ter quem? Quem, igreja? Dom precisa ter a presença, ter nascido de novo e recebido o dom do Espírito Santo. É isso que significa o batismo do Espírito, a inserção em Cristo. Então, coloca na tua anotação para não esquecer. O batismo com o Espírito Santo é a inserção da pessoa, é o mergulho. A palavra batismo é mergulho dentro do Espírito e o Espírito dentro dela. Isso acontece na conversão da pessoa. O talento não. O talento pode encontrar, você pode encontrar no Arthur Moreira Lima, que toca piano, ou tocava piano magistralmente. Quantos talentos na oratória, na sociedade comum? Quantos têm o ensino e tantos outros talentos. Agora, preste atenção, Deus pode pegar o talento de alguém e fazer emanar do talento o exercício de um dom. Então, são dois conceitos distintos. Talento é natural, vem com todos. Dom, só quem tem? Só quem tem? Só quem tem o Espírito Santo. Está claro, gente? O talento, não. Mas quando a pessoa se converte, ela já tinha um talento, uma habilidade, uma performance, uma competência. O Espírito de Deus agora nela usa o talento dela para manifestar um dom. Olha que coisa linda. Então, aquela habilidade que ela tinha natural, por exemplo, a habilidade de oratória. Quando aquele cara se converte, Deus pode usar a habilidade da oratória e transformá-lo, pelo dom do Espírito, num profeta. Deus pega um talento, um músico, e através da música, do talento da música, ele usa para que a música seja encorajamento, fortalecimento. Então, a pessoa que tem um talento em Cristo, ela também é usada, e pode ser usada espiritualmente, para a manifestação de um dom. Não é todo mundo que tem a mesma habilidade, o mesmo conhecimento, isso é maravilhoso. A igreja é uma diversidade que vive em unidade. Aleluia. Aleluia. E essa coisa linda que é a igreja, de manifestação dos dons e dos talentos, a igreja é fantástica. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, importantíssima, e eu quero que você anote. O talento, ou melhor, o dom, o carismata, o carisma, não supera o caráter. O caráter é maior e mais importante que o carisma. Mas nós vivemos numa sociedade reducionista, aonde você julga a vida de uma pessoa pelo carisma. Ela é carismática, ela tem uma habilidade. Então você acha que aquela pessoa que é uma maravilhosa cantora, por exemplo, que a vida dela é maravilhosa. Por quê? Não, porque ela é uma cantora maravilhosa. Não, ela canta de maneira maravilhosa. Mas a vida dela pode ser uma bagunça. Eu vi ontem um filme da Whitney Houston. Cantora que cantou e nasceu cantando na igreja. Como Michael Jackson, como Elvis Presley. Competência, performance. Fantástico. A turma está vendo. Pode ver, não tem problema nenhum. O filme do Michael Jackson está no cinema. O talento que aquele homem tinha, como artista, como dançarino, como cantor. Quando Whitney Houston abria a boca, fazia todo mundo ir para o estúdio e ficar os técnicos da música, onde ela arrumou esse nível vocal. E competência. É mezzo-soprano? Ela é soprano, segundo o especialista. Ela abria a boca e maravilhava a todos. Os shows que ela dirigiu, há um show que ela fez na África do Sul, ela era negra. Impressionante. Mas a vida dela estava uma bagunça. E ela morre por causa da bagunça. Morre afogada numa banheira por causa do uso de drogas. Na noite da morte do Michael Jackson, ele usa todo tipo de medicação e um médico inadequado naquele momento, aplica uma medicação final que o leva a óbito. Ele morre com 50 anos, ela morreu com 48. Um trazia problemas, os dois traziam problemas gravíssimos de família. Os dois traziam problemas de exigência de alta performance. Os dois começaram cantando em igreja. Será que vai ser alguma cantora daqui hoje? Naquele nível, um cantor, mas que se afastam dos princípios, que valorizam o carisma em detrimento do caráter. O caráter é mais importante que o carisma. Então vejam que a avaliação social é diferente. Se a pessoa é de alta performance, se ela tem um bom carisma, ela é tudo. O grande atleta, o grande jogador, o grande cantor, o poeta, o comunicador. Nós achamos que a pessoa é o que ela demonstra no seu carisma. E a gente não quer saber sobre o que ela tem dentro. E o cristão não pode ser assim. A avaliação do evangelho de Paulo com a igreja de Filipos era uma igreja que tinha muito caráter. Era essa igreja diferente da igreja, por exemplo, de Corinto. E é interessante o que eu vou dizer aqui, nessa conceituação, essa diferenciação entre carisma e caráter, porque a igreja de Corinto é a mais carismática do Novo Testamento. Estude a Bíblia, estude a Carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, por exemplo, falando de dons, se prende a um dom, e eu vou citar esse dom aqui, por causa dos ensinamentos absolutamente errôneos sobre esse dom, que é o dom de línguas. Talvez seja nesse tempo, desse século e no século passado, o dom mais mal interpretado da Bíblia, por falta de leitura. A pessoa ouve alguém dizendo alguma coisa, ela acredita, ela não vai na Bíblia conferir. Isso é um equívoco. Eu estou convidando você a consultar 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Esses três capítulos são interrompidos pelo capítulo do amor, que é o 13. Aonde Paulo está ensinando o dom de línguas como um dom presente na igreja. Então, se nós não somos cessacionistas, isto é, os dons para nós não cessaram, ele é presente. O problema não é o dom ser presente, o problema é como se usa. E Paulo normatiza com muita clareza, inclusive, aqueles que falam em línguas estranhas, e atenção, estudo bíblico, as línguas mencionadas em Coríntios não são o fenômeno de Atos 2. O que aconteceu em Atos 2, na descida do Espírito Santo, foi outra coisa. Porque o texto declara que as pessoas das mais várias nacionalidades ouviam os apóstolos, indoutos, pescadores, homens simples, elas ouviam eles falando na sua própria língua. Houve até alguns estudos que perguntaram o seguinte: ué, pastor, então o milagre não foi no ouvido? Não, foi na língua de quem falava, não foi no ouvido de quem ouvia. Porque o texto declara que línguas como de fogo desciam sobre a cabeça. Não desci a orelha. Podia descer a orelha, não podia. Nariz. Desciam línguas. Então, aqueles apóstolos, eu vou dar um exemplo aqui, você nunca falou alemão, e o cara começava a falar alemão para um alemão que estava ali, estava lotado de pessoas, diz o texto, Atos 2, de várias nacionalidades, e ele começava a falar alemão, e o que ele falava era para glorificar a Deus e proclamar o Evangelho. O que acontece em Atos 2 não é o que está em Coríntios. Que é a manifestação de línguas de uma maneira ininteligível, que precisa de um tipo de intérprete espiritual. E aí a Bíblia diz duas coisas a quem fala em línguas. Eu estou usando esse, eu podia usar outros dons. Se você fala línguas de Deus, né? De Deus. Eu vou dizer porque que eu estou dizendo isso. Ou você tem um intérprete, ou você fica com o seu entendimento cognitivo infrutífero. O que que significa? O teu espírito pode estar recebendo alguma edificação, mas você não entende nada do que está acontecendo. Se alguém tem o dom da interpretação, então ele aplica o dom, interpreta, mas tem que ter o dom. E um dos problemas hoje é a falsificação dos produtos. Como é que eu posso dar crédito, e como é difícil, ainda mais numa igreja enorme. Paulo, inclusive, limitava na liturgia, lá em Corinto, 2000 anos atrás, só fala em dois. Em línguas com intérprete. E dizia isso nos cultos públicos. Se não houver intérprete, não fale. E hoje nós sabemos a quantidade de experiências fraudulentas. Vou contar uma que aconteceu no recreio. Há muitos anos atrás, na capela da Genário de Carvalho. Levantou-se uma pessoa desavisada da ordem pública do culto, e quando é o culto público, ainda mais hoje, né? O mundo inteiro, tem que ter ordem, tem que ter coerência, tem uma lógica, tem uma temática no sermão. A gente é muito zeloso com o púlpito. E uma pessoa levantou desavisadamente e começou a falar em línguas. Só que havia uma pessoa, um pastor, membro da igreja, que já está na glória. Ele tinha origem russa. E ele entendeu o que estava sendo dito. Olha que coisa interessante. E ele conversou comigo e disse: pastor. Ele tinha um ímpeto muito interessante, ele levantava, às vezes via falar coisas no meu ouvido. Ele tinha essa natureza muito impetuosa. E foi bom. Ele disse: eu estou entendendo, ele está falando em russo. Ele está fazendo um ato de glorificação a Satanás, em russo. Quando o culto terminou, eu perguntei à pessoa se ela falava russo. Ela disse não. Então eu entendi que havia engano de Satanás e o uso de Satanás. Lembra daquela história dos magos de Faraó que imitavam até um certo ponto as maravilhas de Moisés? Pelo poder de Deus. O diabo faz coisas inimagináveis. Como também já vi pessoas em surtos emocionais manifestando em línguas. É claro que não é disso que Paulo está falando em 1 Coríntios 12. Portanto, hoje é muito difícil publicamente a manifestação deste dom. Mas a Bíblia não anula o dom, ela orienta e disciplina o dom. 1 Coríntios 14 é muito claro quanto ao culto público. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não conhecem o grego. As pessoas não interpretam. Elas vão atrás de qualquer pastor. E hoje, inclusive, muito fácil. É só apertar um botão da internet. Está aqui. Eu não estou anunciando a vocês nada estranho. Apenas dizendo que está no texto bíblico. O problema não é ter o carismata, o dom. O problema é ser coerente. O caráter sobrepuja o dom. É maior do que dom. Inclusive, tristemente, na nossa história evangélica, nós já vimos pessoas manifestando dons, pregadores, cantores, e estavam aquelas pessoas naquele momento metidas em muitos pecados. Por isso é que a gente tem que entender que os dons são irretratáveis. Deus não tira o dom que deu à pessoa. Ela cai no erro. Ela continua manifestando o dom. Ela continua. Mas o que o Evangelho, o que essa palavra de Paulo ensina, é o caráter. É a qualidade da vida, é o testemunho. Está claro aqui, gente? Isso é ensinamento valioso para a igreja. Isso é discipulado. Discipulado de púlpito, discipulado coletivo. A pregação, ela tem um processo fundamental discipular. Agora volta comigo no texto. Pega o texto. Eu fiz uma definição de carisma, fiz uma definição sobre talento. Agora veja aqui que ele fala de caráter. Antes de eu ler com você, o que é o caráter? É aquilo que é forjado no meio social em que eu vivo. Meu e o seu caráter foi forjado na família, começou na família, na escola, na universidade, no condomínio que eu vivi. Então, o meio social que eu convivi, ou que eu vivo, formata meus valores, meu caráter. Quando eu me converto, e o caráter ele é, ou está constantemente em mutação, porque eu vou trocando de grupo, de agrupamento social, então à medida que eu vou trocando de agrupamento social, eu vou adaptando, colocando, tirando coisas do meu caráter. Mas quando eu me converti, quando você se converteu, você agora passou a ter o Espírito de Cristo. E o alvo de Deus para nós em todo o texto da Bíblia é que você reflita o quê? O caráter de Cristo. Ah, pastor, mas o senhor não conheceu a minha casa, o senhor não conheceu o lugar terrível que eu nasci, o senhor não conheceu os meus amigos de infância. Sim, não conheci, não preciso, nem você, precisa ficar amarrado nisso, porque agora conhecendo o Evangelho, a palavra de Deus, você não é mais formado por aquilo, ou aquela época, ou aquele lugar, você agora é formado e formatado no seu caráter, pelo Evangelho e pelo caráter de Jesus, o teu Senhor. Amém ou não? Está claro aqui? E também acaba aquela choramingada, né? E aqui eu me lembro do Dr. Léo Ricói, falei dele de manhã. Ele dizia o seguinte: Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas histórias, nós temos os nossos sofrimentos, nós nascemos em lugares difíceis, nós temos traumas, porém, nós temos agora Cristo. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. É Bíblia ou não? Não preciso mais ficar amarrado. Então para de chorar porque você teve um pai alcoólatra 30 anos atrás. Já chorou. Ah, não está conseguindo? Vai para Celebrando. Tem ferramenta na sua igreja, séria, para tratar vícios de comportamento. Ah, porque eu tive um pai assim, uma mãe assim, eu passei isso no meu primeiro casamento. Acabou, meu irmão, olha para mim, acabou. 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 Olha para Cristo e você está sendo formatado a uma e em uma novidade de vida. Por isso que o crente recebeu o quê? Uma vida nova. Isso é tão sério que a Bíblia compara a conversão ao nascimento de uma pessoa. Jesus fez isso com Nicodemos. Tem que nascer de novo. Então, você agora não está mais amarrado ao que você passou, às dores que você viveu. Para de mimimi. Você tem Jesus. E se você precisa de auxílio terapêutico, pastoral, nós temos ferramentas. Mas nós estamos agora buscando viver o caráter de Cristo. Amém, igreja? Amém. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor para sempre. Amém. Aleluia. Caráter de Cristo. Assim, meus irmãos, agora olhe para a Bíblia aí. Sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Isso é caráter. Obedecer na presença do líder, mas obedecer muito mais na ausência do líder. Eu contei de manhã, isso acontece com a gente toda hora. Ô, pastor, está ali. Ô, pastor, pastor. Inclusive você, papai e mamãe, você é responsável se o seu filho tiver uma visão de nós de monstro. Porque você usou várias vezes, se não ficar quieto, vou chamar o pastor, o pastor. Ó, parece que é pastor alemão. Cachorro. Domável. Aí a criança construiu a imagem do pastor. Ele é o corretor. Mamãe não dá conta, papai, mas o pastor ele vai me punir severamente. Eu gosto de brincar com as crianças, graças a Deus elas gostam de mim, eu pareço o Mickey, sei lá o que elas acham. Eu desço ali, vem um monte, me dá bilhete, eu tenho um monte de coisa de criança lá em casa. Muito bom. É terrível quando as crianças têm imagem ruim do pastor, não é, Cláudia? Você é responsável. Agora, interessante, Paulo dizendo assim, vocês obedecem na minha ausência. Não é só domingo, não é só porque está na frente dos pastores, não é só porque está na frente da casa de oração. O cara sai da casa de oração e entra no retorno, pronto. Caráter. Pastor, então tem crente mau caráter? Tem. Que não deixa Deus trabalhar a questão do caráter. Não entendeu aqui? Olha o que Paulo está dizendo. Ponham em ação a salvação. O que, que é isso? Ué, já não estou salvo? Isso. Romanos 6, doutrina, ensina que a salvação, ela tem três etapas na vida. A primeira é quando você se converte. Chama-se isso regeneração. Seus pecados estão perdoados, do passado, presente e futuro. Depois você entra no processo de santificação. Passou pela regeneração, nasceu de novo, se converteu, entra na santificação. Agora Deus vai trabalhando com você, que diz a palavra, de glória em glória. Então o crente tem que ser melhor. Uma pergunta boa para você fazer para você sempre: eu estou melhor do que eu fui? Eu sou melhor esse ano do que eu era no retrasado? Tem que ser. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, A Bíblia diz, de glória em glória. Então, primeiro, como é o nome que eu dei lá, ali? Primeiro é o quê? A conversão, como é que eu chamei? Romanos 6, qual é a conversão? É o quê? Depois vem a? Hã? E vai terminar um dia aqui. Glorificação. O dia que você deixar esse mundo e adentrar a glória do novo céu e da nova terra. Ô, glória. Mas não bate palma não, não chegou. Quer ir hoje? Quem quer ir hoje? Levanta a mão. Um quer ir ali, tem mais três ali na frente. Quatro. Olha, eu tinha uma tia. Minha tia era uma benção, mesmo da igreja. Mas a minha tia se converteu já muito mais velha e ela não teve muito discipulado. Minha tia, ela era terrível. Ela ficava, como diz vovó, Deus a tenha. Ela ia lá para casa sempre, né? Só tinha eu de sobrinho que podia, meus irmãos não podiam acolhê-la. Ela ia, quando ela chegava aqui, ela pegava um irmão, uma irmã, alguns já foram vítimas aqui. Nádia, Fátima. Aí dava o braço, porque ela se fazia de mais velhinha do que ela era. Ela é malandra dessa, tia Zilda. Tia Zilda não era fácil. Mas vocês gostam dele, né? Não vale nada. Não sabe como me trata em casa. Eu pegava em casa, cuidava, trazia para a igreja. Ela se batizou. Zilda não era fácil. Aí um dia, ela usava o espírito da reclamação. Eu falava, tia, para de reclamar. Para de murmurar. Para de não sei o quê. Joana conhece muito bem quem foi ela. Aí ela, quero morrer. Tinha um dia que eu quero morrer. Ah, é? Igual a vocês, levantaram a mão. Eu falei, então tá. Eu fiz isso. Fiz. E Deus sabe. Senhor Deus, leva agora a tua serva. Leva agora. Ela não quer mais viver aqui. Ela está cansada. Leva-te, Azilda. Eu agradeço pelo tempo que eu passei com ela. Ela, para. Levanta a mão de novo que eu vou mandar um crente do lado de você te levar agora. Levanta a mão aí agora. Ó, pode orar por ele. É um incauto que não valoriza a vida. Eu morri, quero morrer. Se Deus achasse que você tinha que morrer, tu estava morto, ué. Está vivo por quê? Ou você vai sobrepujar a soberania de Deus, o poder de Deus? Não vai nada. Tu vai dançar. Então, se está vivo, é porque Deus quer. Está entendido? Viu uns jovens ali levantando a mão? Está muito cedo. Tira essa besteira da cabeça. Aí dizer assim, não, mas eu quero que Jesus volte logo. É outra coisa. Querer que Jesus volte logo, estabeleça o seu novo reino. Isso é maravilhoso. Agora, querer morrer? Agora? Eu vou botar um irmão para você, pastor Humberto. Pastor Rogério. Olha a oração do Tiago. Se Tiago disser, leva, vai na hora. Vai cair no chão. Igual aquele casalzinho da Bíblia lá. Hein? Não foi? Veio o marido, ó, empacotou. Ananias. Aí vem a mulher dele. Safirinha. Safadinha não, Safirinha. Aí, Tiaguinho foi lá, orou para ela, foi na hora, puf. Não brinca, porque eu vou mandar o Tiago orar para você. Nós temos uns caras aqui, pastor Ricardo, então tu já vai direto para o arrebatamento. Ele tem uma oração que às vezes nem eu entendo, de tanta teologia. Pastor Rogério não entende, ninguém entende, porque é mistério puro. Só a Cláudia Pinudo entende. A gente lá no conselho entra, não é não, pastor Gustavo? Em êxtase, quando o pastor Ricardo às vezes traz as suas explicações teológicas. Não dá para entender nada. É puro mistério, irmãos. Tal conhecimento espiritual do irmão. Mas ele é uma benção. Um aplauso aqui para o pastor Ricardo que eu estou. Quem ama aí o pastor Ricardo? Levante sua mão. Pronto, já fez tratamento psicológico, não precisa mais. Volta para a Bíblia. Hoje esse culto está muito engraçadinho. Até isso é culpa tua, ô Vascaíno. Aí, diz assim, desenvolva a salvação. A gente já falou que o que é desenvolver a salvação? Glorificação, santificação, regeneração. Com temor e tremor, pois é Deus, isso aqui é muito sério, que efetua o querer e o realizar. O Espírito coloca no nosso coração a vontade. Pede isso a Ele: Pai, eu não tenho vontade de largar esse vício, seja qual for, da pornografia, me ajuda, opera no meu querer. Olha que coisa linda. Você sabia que a Bíblia diz isso? Para pedir a Deus para operar no querer. E Ele não só opera no querer, como Ele realiza com prazer. Louvado seja o nome do Senhor. De acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo. Aí Ele começa a falar de comportamento do cara de caráter. Ele cita duas coisas aqui. Uma pessoa de bom caráter cristão, em Cristo, que entendeu Bíblia. Primeira coisa, que ela não é queixosa. Ela não é queixosa. O apóstolo Paulo está dizendo para que vocês não se queixem. Façam tudo sem queixas. O queixoso é aquele que vive reclamando. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim. E nem você conhece ninguém. Deus está abençoando e o negócio está ali. Citei até no outro culto, o cara, às vezes o time dele ganhou. E aí, está feliz? Não, não, porque eu não estou gostando da lateral com a zaga. Não vai dar bom. Rapaz, curte agora, meu irmão. Celebre o que Deus está te dando. O amanhã não pertence a você, o amanhã pertence ao Senhor, o justo viverá pela fé. Celebra a vida. Teve uma vitória hoje? Celebra a vitória. Ah, e aquele problema não resolveu? É depois. Oh, é depois. Sim ou não?
Sim.
Não se queixem. A queixa adoece emocionalmente. Pessoa negativa. A doença da psicossomática é isso, são a palavrinha psicossomática, tem duas palavras gregas numa só. Psique é alma, soma é corpo. A ciência hoje estuda as doenças da alma, do psiquismo, que afetam o corpo. E não afeta só corpo e alma, afeta, porque a gente crê em Bíblia, no espiritual. Para de se queixar, para de reclamar, glorifica, agradece. A Bíblia até nos ensina a agradecermos a Deus na tribulação. Eu sei que é difícil na tribulação, mas Deus nos ensina a uma nova mentalidade. Tudo é mentalidade. Vocês querem ver uma coisa aqui? Falei de manhã também, pastor Miqueias, o maior vascaíno que eu conheço. Vamos orar, todas as igrejas vão orar hoje para o Vasco sair da zona de rebaixamento hoje. Aí não passarem agoniado um mês e meio. Mas quer ver? Pastor Miquel, o Vasco vai vencer hoje ou não vai? Com certeza. Isso é positivo. A cabeça dele. Ele vai aos Jogos de São Januário, irmãos. Perguntou para mim: pastor, posso ir no domingo? Eu falei: não. E ele não foi, é um cara obediente. Mas é a cabeça positiva. Isso é saudável. Quando a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Certeza de fé. Aquele que não tem fé não agrada a Deus. Isso tem a ver com positividade? Tem. Tem. Volta para o texto. Mas ele diz: façam tudo sem reclamação, verso 14, e sem discussões. Ele fala do trato relacional. Pessoa que adora discutir, né? Hein? Conhece alguém assim? Maquimala. Até quando você está certo, ela discute com você. E se você concorda com ela, ela discute também. Você viu isso? E tem aquele, claro, que é um nível high, que não tem aqui no recreio. Você discorda dele, aí ele passa a concordar com você, ele muda de opinião. Demoniado, só pode ser. Só para discutir. Tem coisas mais valiosas que são os nossos relacionamentos, e aqui vai uma orientação, porque a gente está chegando perto não é questão eleitoral, eu espero que não aconteça o que aconteceu 4 anos atrás, de maridos, de mulheres, de parentes, de filhos, de amigos, que não se falam mais por causa de eleição. Meu irmão, tem coisa muito maior na sua vida. Tem ensinamento sobre amor, sobre ética. Parar de falar com pessoas por orientação política, por causa de time de futebol, por causa de bobagem. Para de discutir com bobagem. É por isso que eu sempre enfatizo, nós somos partidários de Cristo. Cidadãos desse mundo, com votação consciente, entretanto, não vamos desperdiçar o bom relacionamento. Não vamos atrair para os nossos relacionamentos brigas desnecessárias, discussões desnecessárias, rotulações desnecessárias. Não vamos. Amém ou não?
Amém.
Amém ou não?
Amém.
A gente conseguiu manter esta igreja em unidade no meio dessa diversidade, dessa polarização maluca. E nós vamos continuar fazendo isso. No meio do povo de Deus não é um lugar de discussão. E diz o texto, olha que interessante, você que não é uma pessoa de briga, de discussão, ele diz assim, para que vejam a tornar-se puro e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta, depravada, desacreditada. E no meio dessa geração corrupta e depravada, vocês brilham como estrelas. Isso é caráter. Tem nada com carisma aqui, tem tudo a ver com caráter. Não é sobre carisma, é sobre caráter. Se comportar na ausência da sua liderança, se comportar na consciência da presença de Deus. Ele fala só de 2 aspectos no texto. Pessoas que se queixam, os reclamadores, e aqueles que têm problemas de relacionamento. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de ter trabalhado aqui. Que entendi que deixei um fruto, mas ele faz uma amarração antes dessa palavra que diz assim, retendo firmemente a palavra da vida, da verdade, ele está se referindo à palavra de Deus. É sempre o centro de tudo. É o centro das coisas. Palavra de Deus. Vive eficaz, tem que ser lida, obedecida, amada, buscada. Quanta coisa hoje, em um pouco tempo, é hora, 40 minutos, sei lá, você ouviu sobre doutrina, sobre dons. Eu tenho que ter este livro, eu tenho que ter esta orientação. Aqui está a constituição do crente. Não sei se você sabe, a sua igreja aluga sem te cobrar nada. Porque ela entende que isso é parte do projeto e a igreja é sustentada por dízimos e ofertas. Um prédio para que você estude a Bíblia. Pessoas vêm aqui, líderes e pastores, ficam maravilhados. Vocês investem numa, é uma escola inteira, do domingo é da igreja, por contrato. Para quê? Para as pessoas estudarem a Bíblia. As nossas células, que tem milhões, milhares de pessoas, quem dera que tivesse milhões, né? Nós e eles, mas milhares de pessoas. Um dos aspectos do funcionamento celular, o primeiro é a multiplicação. O segundo é a edificação. A Bíblia está presente. As células estudam os conteúdos dos sermões matinais. Paulo é claro aos filipenses, retendo firmemente a palavra da verdade. Um texto tão pequeno e tão profundo que mostra o seguinte, e eu vou terminando, como o caráter é mais importante que o carisma. Pode buscar os dons espirituais, pode pedir a Deus os dons espirituais, mas Deus primeiro olha o seu coração. Ele está muito mais interessado em quem você é do que o que você faz. Ele está muito mais interessado na sua integridade interior do que você cantar na igreja, pregar, tocar bateria, ser músico, trabalhar em qualquer área da igreja, servir ao Senhor. Ele está mais interessado em quem você é do que naquilo que você faz. Apresentamos nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto constante, de segunda a sábado e domingo. Deus nos abençoe. Deus nos faça entender a importância do carisma, a importância dos dons, o que é talento, mas que nos faça compreender profundamente que caráter cristão é o caráter de Cristo, e isso sobrepuja o carisma. Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino com a própria carta de Filipenses, no capítulo 1. Olhe para mim e guarda no teu coração, que diz assim: aquele que começou a boa obra de santificar você, há de terminá-la até a volta de Jesus. Nós merecíamos, todo mundo. Imagina agora uma plaquinha espiritual aqui, ó. Eu já fui em igreja que os caras botavam uma placa aqui com uma haste. E como essa gente linda da nossa recepção, que coloca uma placa e diz assim: sejam bem-vindos. Todos nós temos uma placa espiritual. Sabe o que está escrito na placa? Você já viu essa frase? Estamos em obra. Se alguém vier te criticar ou apontar um pecado que realmente você fez, alguma coisa errada, mostra a placa para ele. Desculpa, meu irmão, eu estou em obra. Realmente eu falhei, eu errei. Eu sou humano como você, eu erro. Eu estou em obra. Está todo mundo em obra. Quem é convertido aqui, levanta a mão, que eu não sei. Convertido? Convertido? É? Convertido? Irmão, não vai para o céu hoje não, tá? Tu tá vivo aí, tá com barbão, olha aí, tá, pai? Cara bom. Todos nós estamos com a placa. Eu estou em obra. Aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo. Até o dia que você partiu, ele voltar. Então você que é mais velho tem obrigação de ser melhor. Eu tenho, você tem. O jovem amanhã tem que ser melhor do que o jovem de hoje. O jovem que vai voltar, olha aí, galera. Cadê a galera jovem que gritou ainda agora? Já vi que está com um gritinho mais fraco. Cadê o jovem que gritou mais cedo? Vocês têm que ser melhores depois do retiro. Senão vai ficar fazendo retiro como se fosse passeio em hotel. Não é passeio no resort. É para ser melhor. Hoje à noite a gente vai orar por eles que vão para o retiro. 11 ônibus, misericórdia. Misericórdia. Está o pastor Rosto, Rogério, Marcos, a turma aí forte, pastor Iqueias. Vamos orar por eles. Quando você voltar, você tem que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. A gente não pode ficar no mesmo nível, mesmo degrau da escada. Está subindo o degrau da escada aí? Espiritual? É isso aí. Aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo. Amém, gente? Deus abençoe. Vamos cantar, pastor Miquel.